o Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza, o Nordeste a...
E aí, tudo numa boa? Estamos chegando com mais um Ideias de Mil Grau, o podcast do Representando.com. Eu sou Adailton Moura e nesta edição a conversa é com o Cabra, que representa o Norte, o Nordeste, o Brasil. Estou falando de Rapadura.
Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nordeste e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos o destino, nunca clandestino, para os desfechos metropolitanos. Devasta as galerias,
Vamos começar do começo. Falando da infância em Lagoa Seca, como foi essa infância aí? E também seus pais eram músicos, né?
O meu pai, né, ele sempre tocou, né? Ele tinha uma dupla com outro camarada lá, com o Zé Robô. Eles faziam uns brega, umas paradas assim, das antigas mesmo. A gente ouvia muito Paulo Sérgio, essas paradas que rolavam lá. Minha infância foi muito boa, cara, assim, me divertia, era mato, era baladeira, era... tudo isso aí, no meio do mato, era corvo, era tudo. E era uma... na época era bem vila mesmo, bem... as ruas de areia, né? Porque a gente morava perto da praia, perto do mangue e perto da praia. E o meu pai pescava também. Então eu sempre tive esse contato forte com a natureza, com as coisas de lá mesmo, entendeu?
Foi ali que você teve seu primeiro contato musical... foram seus pais que você ia saía para os lugares, para os bailes?
Eu tenho um contato muito forte com a dança também, desde criança, porque eu sempre dancei. Dançava lambada, dançava forró, ganhei muitos concursos quando era criança ainda. E a música, sempre tive música. Minha mãe sempre cantava ciranda, cantava músicas típicas de lá, me balançava na rede desde criança. E eu acompanhava meu pai quando ele ia tocar. Tinha uns pés de manga lá, uns cajueiros lá, ficava tocando, eu ficava junto lá, direto.
E como foi esse primeiro contato com o rap? Tipo, saindo dessa do brega ali, da música nordestina, e foi quando você foi pro Distrito Federal.
Isso, né? Eu conheci o hip hop no Distrito Federal em Planaltina. Foi meados de 97, 98. E eu conheci o hip hop através do break, na dança também. E aí, ouvindo muito o Câmbio Negro, Taíde, eu, pô, isso é da hora, não sei o que. E esse meu amigo que dançava, ele cantava também. Foi o primeiro MC que eu tive contato assim de perto, MC fazendo rap, tá escrevendo as letras e tal. E através disso, na hora que eu vi, eu me apaixonei. Caralho, isso é muito doido e tal. Aí eu parei um pouco com o break e entrei de cabeça no rap. Comecei a compor umas letras e tal. A minha primeira apresentação foi na minha escola, eu tinha 14 anos, e a minha segunda apresentação já foi no concurso de rap. Eu era a única criança que fazia rap nessa época e eu ganhei o concurso.
Poxa,
ganhei o concurso de rap no meio de vários caras foda. E aí eu não parei mais, continuei.
Mas quando nesse primeiro contato você fez essa ligação do rap com Repente, com Embolada, você já trazia isso da sua infância?
Essa parada é bem interessante, porque, na verdade, essa junção, essa mistura de rap com o imaginário nordestino, que é o coco, que é o maracatu, tudo veio através do preconceito que eu sofri em casa, que fez surgir isso. Porque o meu pai não aceitava que a gente ouvisse rap em casa. A gente apanhava se a gente fosse pego ouvindo rap e tal. E meu pai tinha umas fitas de sertanejo, umas paradas, a gente às vezes gravava da rádio em cima. Aí quando ele via, vocês gravaram em cima da minha fita e tal. E a Taca comia. E aí a gente tinha que ir pra outros lugares pra ouvir rap, né? Nos meio dos maloqueiros mesmo, que os maloqueiros que ouviam rap naquela época, né? E aí a gente ia e tal. E aí eu, poxa, mano, não posso ouvir rap em casa, não posso fazer rap em casa, tá foda e tal. Se meu pai pegar. E aí eu vi que meu pai tinha muitos vinis, muitos discos, e tinha radiola em casa. Aí tinha uma do Luiz Gonzaga lá, que se chama Eu e Meu Fole, né? Eu ouvi e gostei da sanfona. E eu tinha recém pegado um computador emprestado e tava começando a fazer uns beats, tá, em casa. Aí eu peguei e achei essa sanfona interessante e resolvi meter uma batida em cima. E aí fiz uma letra, que é Amor Popular, que fala sobre toda a minha cultura, sobre tudo da onde eu vinha. E falei, será que é assim? Quem sabe meu pai não vai aceitar o rap aqui dentro de casa e tal. Aí fiz o bagulho. Quando eu cheguei no outro dia, minha mãe tava mostrando para as amigas dela, dizendo que eu cantava, meu pai também gostou. E essa foi uma maneira de derrubar o preconceito com o rap que tinha dentro da minha própria casa. E aí, através disso também, eu passei a me aprofundar mais ainda na minha cultura, em sebo, comprar vinil, comprar cordel, entendeu? Eu conheci o rap de maneira mais tradicional mesmo, o rapão que a gente conhece, pancada, e aí eu comecei a misturar através desse preconceito que eu sofri, porque eu queria ouvir rap em casa, eu queria poder fazer rap sem ter essa opressão dentro de casa, tá ligado?
É, eu acho que isso acontece com a grande maioria da nossa geração ali, que cresceu nos anos 90 ouvindo rap.
Sim.
Os pais deixavam ouvir rádio.
Nossa.
É, 105, que era uma das rádios que tocava rap, não podia ouvir. Então quando você mistura isso com a sua cultura, tem uma aceitação, né?
Exatamente.
E fora de casa, como que foi? Com os amigos que já faziam rap?
Então, muita gente... tudo que é novo causa um certo estranhamento, porque como você nunca viu aquilo, você vai ter aquele estranhamento. Ah, mas isso não é rap. Eu ouvi muita gente dizendo que não era rap. Quer ser o Fala Mansa, quer ser não sei o que, sabe? Porque o rap era bem porrada, mais duro e tal. E aí eu sempre senti essa necessidade de ter... o nosso Brasil é muito rico em cultura.
Sim.
Muito rico. Então, cada estado que você for tem um tipo de cultura, um tipo de música, um tipo de dança daquele lugar. Aí eu ficava pensando, por que não, né? Ter alguém que represente isso, que traga as vestimentas, que é o chapéu de palha, sandália de couro, o linguajar, o xente, a gente, não sei o quê. Do jeito, porque naquela época era muito difícil, não tinha referência assim. Tinha o Clã Nordestino, tinha o Face do Subúrbio, né? Eram poucas referências que a gente tinha. E aí eu decidi me aprofundar e trazer isso realmente à tona. Eu quero botar, quero usar o maracatu, quero usar o forró, quero usar o baião, o coco. E com linguajar, trazendo a parada de lá. E aí eu via que muita gente que não era do rap se identificava muito. Tipo os senhores, os repentistas, as outras pessoas que têm um certo preconceito com o rap até então. E aí a galera começou, mas isso é um rap diferente, né? Isso é um... A galera foi começando a entender, começando a sentir. E na verdade isso é o que é nosso. Porque a gente traz o que é de fora e abraça como se fosse nosso e esquece o que é nosso de fato, que é daqui do nosso país. E aí se você for no norte, tem um tambor de marabaixo lá no Amapá. Se você for no Pará, tem o carimbó. Então cada região que você for, imagina agora o rap com tudo isso. Cada estado tendo uma sua particularidade, a sua parada única, né? Dentro da música. E o trabalho começou a se desenvolver. Eu cheguei a fazer uma oficina de rap cordel com um repentista que tinha muita essa parada de não, rap eu não aceito, que era bem tradicionalista. É. E hoje a gente é amigo, a gente faz coisas junto, hoje ele entende o que é o rap e tal, que a nossa mensagem é muito semelhante, sabe? Se você pegar um marinês, uma marinês da década de 60, ela vai estar cantando forró, todo mundo está dançando e ela está descendo a chibata no governo. Ela estava falando de causas raciais, está falando de causas sociais, está falando de machismo, sabe? Então, tipo assim, é interessante misturar e trazer algo que é nosso de fato, né? O rap realmente brasileiro daqui.
E essa mistura também abriu portas para outros ambientes que não tinha, que o rap não entrava, né?
Exatamente.
E você falou de outros grupos, mas esses outros grupos não colocavam o baião, o short.
Pois é, eu citei assim como referências nordestinas e a minha necessidade ainda está faltando o tempero nosso, ainda está faltando aquela sanfona, está faltando... E aí foi aí que o meu trabalho surgiu disso aí, entendeu? Essa necessidade mesmo.
Além de toda essa musicalidade, rolava poesia também? Você também...
Sim, eu sempre fui muito bom em redação, em escrever texto, minha imaginação sempre foi muito boa para criar texto, para criar poemas, poesias. E eu sempre fui um cara muito assim romântico, sabe? Sempre gostei muito de escrever. E as minhas primeiras entre as primeiras raps que eu fiz, tem poesias que, regionais, desde o princípio, sempre teve essas poesias. No show também eu sempre recito algumas poesias minhas e tal. E eu sempre tive essa coisa com a escrita, com redação, com poesia, com texto, sempre gostei de escrever.
É, o rap também trouxe essa coisa da poesia, hoje tem, sim, muito slam de poesia.
Exatamente.
Que veio do rap e também traz também a galera pra leitura, né? E hoje tá muito... O Brasil é um país que praticamente de poucos leitores, né? Mas uhum. Temos leitores, mas ainda é escasso. E também é uma forma de trazer essa galera pra leitura, né? Uhum. A poesia, o poema...
Eu acho muito interessante, pegando essa parte da leitura e aproveitando o gancho aí da cultura regional, acho muito interessante o cordel. Porque o cordel é uma leitura rápida, ela não te cansa e é divertido.
Sim.
Você começa a ler, você começa a dar risada lendo aquilo e tá falando de algo sério, mas de uma maneira, sabe, descontraída. O cordel é uma leitura muito interessante que eu... falo para as pessoas que lêem o cordel, que é muito bom, amplia a visão.
E como foi todo esse período aí de sair lá da sua cidade natal, vir para o Distrito Federal, conhecer o rap e fazer esse rap seu, de totalmente diferente do que era feito naquela época, uhum, e ecoar para o Brasil inteiro, sozinho, sem,
nossa,
apoio nenhum?
É certo.
E provavelmente aquele era o começo da internet. Não tinha, hoje a internet não é tão utilizada como era antes, né? Era muito pouco. Né?
Nossa, era. Quando surgiu a primeira. As net de escada das antigas. Mano, eu lembro que o cara, pra baixar uma música, era tipo de um dia pro outro, pra baixar uma música. Não tinha estúdio de produzir música. Eu cantava em fita cassete. A primeira vez que eu tive contato com um CD que tinha uns CDs de instrumentais, antigamente, de base.
Os caras vendiam
CD de base, Disco Box, eu lembro que tinha até o volume 5. Aí eu vi na loja a primeira vez e falei, caralho, velho, tem uns discos de base, velho, pra cantar, rap em cima e tal. Aí cheguei no cara, era 10 conto. E eu só tinha 5. Ele gravou uma fita pra mim, por 5 conto, ele gravou na fita os beats, tá ligado? E eu cantava muito em fita, minha primeira gravação foi em fita cassete, de um deck pro outro e no fone. Gravei no fone, tá ligado?
Caramba.
Primeira vez e tal. E... Pois, aí eu fui pro DF, né, tal, conheci o hip hop lá, mas era muito difícil, primeiramente, por não entender um estilo novo. Essa foi a maior barreira. Porque todo mundo ficava dando risada. Primeiro, Rapadura não é nome de MC. Porque os nomes, né, tinha que ser altos, nome gringo, tinha que ser alguma coisa de alguém ruim, tinha que ser algum bagulho assim. E o que eu fazia era diferente, então foi muito difícil até a galera começar a entender isso. E de forma independente também, porque gravadora era um ou outro, era muito raro, não tinha, meus pais não tinham grana. E eu lembro que eu, por muitos e muitos anos, eu cantei a pé. Eu fazia todos os trajetos de cantar a pé. 30 quilômetros a pé, tá ligado? Eu não tinha dinheiro pra pagar o busão, eu ia a pé. Como eu tava no Distrito Federal, eu ia de Samambaia pra estrutural, é 30, uns 30 km, tá ligado? Pra ir pra 30, pra ir 30 pra voltar, pra cantar um som numa quebrada, tá ligado? Eu ia de Samambaia pra Ceilândia, de Samambaia pra Recanto das Emas, tudo a pé, tá ligado? Eu lembro que com uns 15, 16 anos eu vim em São Paulo, a primeira vez com um amigo. Um cara prometeu pra nós que nós ia fazer um show, umas paradas, e nós fomos parar lá no Morro do Macaco, lá em Cotia. Ficamos num morro fodido lá, tá ligado? Deus abençoou lá a casa de uma senhora lá que recebeu a gente tudo. Mas não rolou nada, só viemos assim, e o cara enganou a gente, enfim.
Não teve nada.
É, aí voltamos, meio pra baixo, mas aí continuei, tá, fazia a parada. Da minha época, dos meus conhecidos assim do rap... É, tá eu e o Tribo, mano, da periferia, que tá assim fazendo o bagulho até hoje. Eu tive grupo com o Duke J do Tribo em 99, grupo de rap. A gente é muito amigo e tal. E tipo assim, pô, todo mundo foi pro trampo fichado, faculdade, e eu continuei, eu nunca parei. Tô há 21 anos sem parar, velho, nessa parada. E agora, tipo, tô tendo apoio. pela primeira vez uma estrutura, um apoio para fazer um trabalho. Mas tudo foi de forma independente. Fui para a Europa 3 vezes fazer turnê, sem assessoria, sem produção, sem canal no YouTube, sem Spotify, não tinha nada. Tô fazendo tudo agora do zero, tá ligado?
E como foi, tipo, chegar nos gringos, assim? Porque eu vejo, tenho alguns contatos gringos e tal, eu vejo que lá fora a música brasileira
demais,
é muito valorizada. Muito. E, tipo, primeiro estoura lá fora pra depois ir estourar aqui dentro.
É isso mesmo.
E, tipo, o seu rap é um rap brasileiro enraizado aqui. Uhum. Então, isso foi essencial pra chamar a atenção da galera de fora? Dos gringos, tipo, essa brasilidade, essa diferença dos raps que já eram feitos ali.
O que acontece é o seguinte, a gente tem a primeira barreira que é a do idioma.
Sim.
Né? O português, infelizmente, ainda não... Ninguém vai... O americano não vai querer aprender português para entender o que você tá cantando.
Sim.
E aí o que é que acontece? A gente ganha onde? Na musicalidade. Porque a nossa musicalidade é foda e é única, tá ligado? É muito bagulho que tem aqui. E é isso que todo mundo quer ver, velho. Do Brasil é o Brasil, o próprio Brasil, tá ligado? Então muitas vezes a gente entra nessa onda de querer fazer igual os caras, mas os caras piram no bagulho que é daqui, velho. Os festivais que eu toquei fora, eu toquei no Hip Hop Camp em 2014, que é um dos maiores do mundo, que é tipo um Rock in Rio do Hip Hop, são 3 dias na República Tcheca. Tipo, os maiores nomes do rap mundial. Na época que eu fui tinha KS1. Tinha Daler People, tinha Onyx, tinha Silo, tinha Big Daddy Kane, Apollo Brown, só os monstros, os caras que eu admiro. E eu sou o único latino-americano a tocar nesse festival até hoje. O único da América Latina.
É, você também é um dos poucos brasileiros aí do rap que faz essas turnês fora. Né?
Aí justamente essa questão da musicalidade brasileira que você tocou, que foi o que me fez ir lá, porque aqui no Brasil nós temos muitos outros artistas que são muito mais renomados e estão mais na mídia do que eu.
Sim.
Mas o que conta pra eles é a representatividade, é o que você traz de cultura do seu país, é a musicalidade daqui que os caras ficam encantados, os caras ficam loucos. E eu levei sanfona, levei alfaias, a bomba, botei tudo no palco de um evento de hip hop, velho. Festival de hip hop fora, tá ligado? E eu fiz o melhor show do meu palco, que era o segundo maior palco do festival. Então, tipo assim, e isso sem nada, sem mídia, sem rede, sem nada. Só pela força da música. A própria música me levou até lá, tá ligado? Que é uma parada rara hoje em dia. Você sabe que tudo é internet, é views, é não sei o que e tal. Foi só com o poder da própria cultura, cara. Em 2013, eu fui na Europa a primeira vez em Portugal, para representar o Brasil no ano do Brasil em Portugal. E a segunda vez que eu fui foi em 2014. Eu cheguei na Alemanha e tinha gente falando português. Eles aprenderam português para falar comigo, para entender o que eu cantava. Então a gente fez uma revolução nesse sentido, de sempre ter que aprender a língua do outro, de sempre ter que aprender o idioma do outro para se comunicar. Dessa vez eles vieram até nós. E a música que faz isso aí, é o encanto da música.
E como você trabalhou aí sozinho? Tipo, como foi? Foi distribuindo mão a mão?
A fita embolada eu produzi sozinho, né? No meu quarto. É produção minha do EP todo. Aí ganhei a gravação de graça de um amigo que gravou as vozes, mixou e tudo. E aí eu consegui fazer um show uma vez lá em Brasília. O cachê de 2.000, peguei e fiz 1.000 cópias e tô aqui até hoje. De mão em mão mesmo. Acho que já deve ter vendido uns 15 mil copos só de fita embolada. De mão em mão, tá ligado?
Hoje você tem 21 anos independente.
Isso.
Eu vejo que tem muita gente que tá começando agora e acho que vai estourar por conta da internet, por conta de tudo isso, da mídia e tudo mais que tem por trás.
O estourar é relativo, né? Porque, tipo assim, você pode estourar hoje e amanhã ninguém lembrar de você. É bem relativo esse estourar. Ou aí depende da decisão da pessoa, se ela quer um bagulho pá, ou se ela quer ter uma história dentro da música, né? São duas coisas diferentes. Mas acreditar, né, velho? Primeiramente acreditar em você, no seu trabalho. É, sentir, né? Sentir, eu acho que é primeiro do que acreditar, porque você tem que sentir a parada dentro de você. Sentiu, foi, vou trampar, vou correr atrás. Hoje a gente tem, tipo, profissionais maravilhosos em várias áreas, véio. Vídeo aqui no Brasil tá foda. Foto tá foda, todo mundo trabalhando profissionalmente e tal. Coisa que não tinha antes, ninguém tinha release. Não tinha esses negócios, tá ligado? Clipe era caseirão, sem qualidade nenhuma. Hoje a gente tem Eu fico feliz porque hoje está chegando mais gente. Eu fico feliz porque hoje a nossa cena ela está se autossustentando, tá ligado? Fico muito feliz por isso, abrir espaço para outras pessoas. E é isso, cada um canta a sua verdade, né? A verdade de cada um.
Você falou do que tá agora recomeçando tudo isso do zero. Com uma equipe trabalhando com você e tal. E você vai fazer esse recomeço com um filme, né?
Sim.
Fala um pouco desse filme aí e por que fazer um filme, uhum. Por que contar essa história aí, por que trabalhar dessa forma?
Eu tenho... sou muito amigo, né, da galera aqui da Matilha há muitos e muitos anos. Muitos anos mesmo, Zulu, a galera... E a gente nunca tinha pensado em trabalhar junto, a gente sempre foi amigo, assim... Escola, minha segunda apresentação foi aqui, em São Paulo, né? A galera que me acolheu, que me apoiou. E aí, depois de muitos e muitos anos, a gente decidiu... Pô, a gente tá aqui, amigo, velho. Aqueles trabalham com social, meu trabalho também trabalha com social. Por que não juntar aí? E o Ricardo, né? Que é nosso parceirão aí, nosso amigo. Ele tem 30, mais de 30 anos de cinema. É um cara que tem essa visão que eu nunca tive. Eu nunca me imaginei assim, fazer um filme. Fazer um clipe, mas não uma visão de filme. E ele trouxe esse bagulho pra música. Eu tinha música, apresentei pra ele e ele viu o filme naquilo. E aí, pô, aí começamos a pirar, tá na parada e vamos fazer um filme, velho, dessa parada. Só que ele me surpreendeu mais ainda. Porque ele fez um bagulho totalmente fora do óbvio, do que qualquer pessoa do rap faria. Tá ligado? Porque a nossa visão de rap é o seguinte: é uma câmera na nossa cara e nós rimando o bagulho e sim, foi que foi. E a visão de galera de cinema é outra, velho. É tipo, vamos explorar o que não é óbvio. Vamos tentar aproveitar essa mensagem e passar ela de três formas diferentes na imagem, sem falar nada, só a imagem e tal, bagulho. Foi uma experiência muito boa, né? Que, tipo, nunca tinha me visto como ator, atuei na parada. E juntamente com as pessoas da localidade lá do Sertão da Paraíba, lá da Vila de Picotes, todo mundo participou, a comunidade participou do filme. É, foi uma experiência única, assim, poder ter essa relação humana, né, de fato. Não só uma parada de atuar, mas sim de sentir, de viver e de estar com aquelas pessoas tão guerreiras, tão batalhadoras. E o filme trata um pouco dessa parada da caneta do poeta versus a arma, que é uma parada que está bem presente nos dias atuais, a violência, né? Tudo isso que está rolando no nosso país, infelizmente. E o nordestino, ele tem essa parada de passar coisas sérias de uma maneira descontraída, que é o que eu acho do caralho, que é uma maneira de trazer alegria em meio à tristeza, é mostrar a beleza em meio às dificuldades, em meio às tristezas, trazer alegria em cima disso.
Você também fala muito de consumismo, de gastar o dinheiro de forma exacerbada.
Sim, sim. É porque, tipo assim, a parada que eu tratei do consumismo, né, eu falei também um pouco das redes sociais, do que tem rolado. É, eu falo, o mundo todo tá cego, ou só eu que tô vendo? Pobre nasce devendo e sustenta a venda do ego. No princípio era o verbo, precipício é a verbo. Tudo é imposto e só nega comida, casa e colégio. Tá ligado?
Sim.
O pobre é quem sustenta o rico. A pessoa que tem milhões de seguidores no Instagram tá lá porque os pobres estão seguindo. Tá ligado? Então a gente se vê muito mais em alguém que não tem nada a ver conosco. Então é necessário a gente se reconhecer, se ver, tá ligado? Muitas vezes a gente dá muita atenção para pessoas que não merecem essa atenção. Que jogam contra nós, inclusive.
E vai nessa, tá de querer ser, tipo, as pessoas quererem ser aquela pessoa e vou seguir ela, porque às vezes gera também um desconforto. Pô, aquela pessoa tem tanto, mostra tanto, ou senta tanto e eu tô aqui, o meu corre.
Pois é, aí vem a realidade que é pesada. É, a realidade aquilo, é pesada. E pra nós tudo é negado, né, velho? Da onde a gente vem, tudo nos é negado. A gente consegue na raça, né? A gente vai na raça. E mesmo quando um de nós chega lá, vê que, tipo assim, eu tô aqui, velho, mas eu não sou assim também, tá ligado? Então tem toda essa parada da aparência, do consumismo. Você tem que ter tal carro pra ser tal pessoa, tá ligado? Sim, sim. Você tem que estar com tal modelo pra você ser um cara foda. Às vezes você nem ama a mina, tá ligado? Mas você tá ali por causa de um nome, por causa de um status, tá ligado? E é muito prejudicial, porque um moleque que não tem, véio, condição de ter aquilo, vai fazer o quê? Tá entendendo?
É, nesse sentido também entra o lance da discriminação racial, social, dos nordestinos também.
Tá tudo
também,
aí, é. Que... Tudo aí, o machismo.
A homofobia, é. Tudo que tá em voga, isso acaba voltando também. Né? Parece que a gente tá meio que dentro de uma bolha ali. E ainda existe esperança de furar essa bolha aí e a coisa mudar de repente?
A minha esperança é... Ainda acredito na relação humana, cara. Tá ligado? Da troca de olho a olho, troca de ideia, o carinho. Porque a gente tá muito distante. Tá ligado? A gente tá muito frio, mano. Tá faltando amor, tá faltando aproximação com as pessoas. Tudo é na internet, mano. Tudo é pelo celular. Ninguém mais tem essa parada humana, de fato, mano. Tá ligado? De se reunir, de se encontrar. E tá um bagulho muito mecânico. Tá ligado? Muito mecânico. Isso aí vai esfriando as pessoas. Eu acredito nesse calor humano. Porque eu já teve ocasiões de eu estar no show e o cara me abraçar e chorar, falou: um dia eu ia me suicidar. Eu tava doidão e você me abraçou, você me deu atenção. Você conversou comigo. Então a gente, tipo assim, vê alguém na rua, a gente quer se afastar, a gente não quer se aproximar, tá ligado? Esse aí é o grande mal, mano, hoje em dia. Tudo que tá acontecendo aí, a molecada, tá ligado, do bagulho que rolou lá em Suzano.
Sim.
Tá ligado? Isso é falta de amor, mano. É vazio dentro de si. Você tem que chamar atenção de alguma forma, porque você não é ouvido.
Exatamente.
Entendeu? Então a minha esperança é essa, é a aproximação humana. Eu tenho duas filhas e eu... tô sempre com elas, porque é importante agora e não amanhã, e não depois quando acontecer uma tragédia, é importante agora, tá ligado? Nesse momento.
E essas questões, esses questionamentos que você traz, vai trazer pro seu novo disco?
Muito. O disco vem com muitas críticas sociais, muitas críticas políticas. Porque é o que a gente tá vivendo, não tem como ser diferente. Tá tudo aí. É o que eu tô vivendo e passando e vendo, sentindo. E eu fico, tipo, não tem como falar de outra parada vivendo no Brasil que a gente tá hoje. Essa é a nossa realidade. Tá ligado? Posso usar uma poesia pra falar disso. A pessoa pode sorrir ouvindo uma parada que é forte, mas vai estar lá, tá tudo lá, a realidade tá colocada lá dentro.
E como tá sendo, ou foi o processo de criação desse disco aí?
Pra mim tá sendo um aprendizado muito grande, uma experiência maravilhosa, porque eu sempre fiz tudo só, sabe? No meu quarto, sozinho, sampleando, botando uma batida. Hoje eu tenho muitas pessoas comigo e isso é muito bom. Mais uma vez, relação humana, sabe? A soma, a nossa soma é o que traz um bom resultado. Sozinho nós não faz nada, na real, tá ligado?
Com certeza.
E tive conhecer a Carol Monte há muitos anos atrás, que é a irmã da Marisa. E a gente foi a minha principal apoiadora desde muito tempo atrás nessa parada, que acreditou.
Uma engenheira de som
foda
pra caramba.
Ela é muito foda. E através dela eu conheci o Carlos Cachaça, que é o produtor musical do meu disco, do meu trabalho, e um grande amigo meu hoje. E tipo, aprendendo muito sobre música, porque a gente faz no instinto. Ninguém aqui foi numa aula de música aprender a fazer nada. A gente foi no instinto. Hoje eu aprendi porra, tal melodia, tal nota, tal não sei o que e tal. Vendo os caras gravar o instrumento, humanizar a música, tá ligado? Você se emociona vendo o cara tocar uma guitarra, vendo o cara tocar um trompete, caralho. Coisas que pra nós era só no sample, hoje você tá vendo um ser humano tocar o bagulho.
Coisa sendo criada ali.
É,
nascer,
na hora, velho.
Nascimento ali.
Sentir a música, deixar ela fluir. A gente, por muito tempo, também temos muitos preconceitos musicais dentro de nós mesmos. que vão sendo quebrados e tal. E eu, vários preconceitos que eu tinha, não, tenho que fazer isso, esse é. Hoje eu tô cantando, hoje eu tô fazendo uma parada, porra, música, dá pra fazer uma música pop boa, legal, com uma mensagem foda, com uma boa melodia, dá pra fazer, mano. Tipo, e isso, minhas referências são essas, Michael Jackson, mano. Minha, tipo, pop na minha vida, tipo, sempre ouvi, é o rock, Raul Seixas, ouvi muito Led Zeppelin, Pink Floyd, tá ligado? E é o rock, o pop, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida, fora a música regional, que sempre teve, fora o brega, fora as coisas típicas, mas outras coisas também, como blues também, ouvi muito. Então, tipo, está sendo uma experiência foda de misturar as coisas, gosto muito de misturar, de... Vamos ver o que vai dar essa parada aqui. Vamos misturar. Vamos sentir a música, o que é que ela tá pedindo. E botar a parada sem limitações, mano. Sem. Não, tenho que fazer isso. Não, não temos que fazer isso, não. Vamos ouvir o bagulho, sentir e fazer, velho. O que é que tá pedindo? Pra falar de quê? Tal. Entendeu? Então tá sendo muito livre, assim. E tem uma faixa na música que se chama Desapego. Eu acho que essa palavra traduz o disco que tá sendo feito também. Totalmente desapegado, mano. Fazendo a parada conforme a gente sente, indo espontaneamente em cada música.
Pra gente fechar, como você definiria rapadura?
É doce, mas não é mole, igual a vida.
E o rapadura?
É, mano.
É isso aí, cara.
Então demorou.
Prazerzão aí, trocar ideia.
Prazer
contigo.
Nosso.
Novamente.
De novo.